Vai começar o programa Consulta Pública com a moderação da jornalista Ana Sofia Freitas.
Bom dia. A pandemia parou o país em março de 2020. Há 5 anos, o Presidente da República declarava o estado de emergência. Escolas fechadas, ruas desertas, famílias afastadas, palavras como confinamento, recolher obrigatório, quarentena, distanciamento social, teletrabalho, testes Covid, máscaras, álcool gel, vacinas, passaram a fazer parte do nosso dia-a-dia. Portugal contabilizou quase 6 milhões de infecções e mais de 29 mil mortos. A Organização Mundial da Saúde só em 2023 é que decretou o fim da pandemia. O que aprendemos com o que aconteceu? Os cientistas avisam que o mundo vai enfrentar uma nova pandemia e Portugal está preparado para lidar com um grave problema de saúde pública. São perguntas para esta manhã, para o Consulta Pública. Convidados para o debate, Graça Freitas, antiga diretora-geral da Saúde, Marta Temido, eurodeputada, ex-ministra da Saúde, Maria Manuel Calheiros, professora na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, Nuno Crato, professor, antigo ministro da Educação, Miguel Castanho, investigador do Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular, Guilherme Gonçalves Duarte, médico especialista em saúde pública. Muito obrigada a todos. Passámos anos de grandes desafios e de medo. Graça Freitas foi diretora-geral da Saúde durante a pandemia de Covid-19. O que aconteceu ainda está muito vivo na sua memória ou não?
Bom dia. Hoje é, de facto, um dia importante. Há 5 anos iniciou-se um processo absolutamente novo no nosso país e tinha já acontecido noutros países. Portanto, nós entramos em confinamento e foi um confinamento muito, muito profundo, porque era muito restritivo e as pessoas, além da restrição oficial, encarnaram a restrição delas próprias e, portanto, foi um confinamento muito sério, o primeiro, o segundo e o terceiro. Foram de facto diferentes. Se está muito vivo, está vivo QB, ou seja, eu não me esqueci da pandemia, eu continuo a ser abordada por pessoas que viveram a pandemia e que me contam as suas histórias. Eu começo a incorporar essa realidade que não tinha na minha própria realidade, mas ao mesmo tempo eu segui a minha vida para além da pandemia, é óbvio, e portanto há aqui uma dualidade de circunstâncias. Vou revivendo a memória a que eu não tinha, as pessoas vão-me contando. Eu tenho uma coisa muito interessante para dizer. Em determinada altura, em plena pandemia, houve alguém que me disse assim: estamos todos no mesmo barco. E eu, na altura, aquilo, pronto, não me fez impressão, mas depois comecei a pensar: mas qual o mesmo barco? Nós não estamos no mesmo barco. Há gente que está num bote, há gente que está num transatlântico, outros estão num iate de luxo, quer dizer, nós não estamos no mesmo barco. Depois falei com um psiquiatra que me disse assim: olha, descanse lá, que isto que nós tivemos foi na mesma tempestade, nós estamos na mesma tempestade. Eu pensei: bem, isto assim já está melhor, nós estamos em barcos diferentes, mas estamos na mesma tempestade. E depois também, como a tempestade que está hoje aqui a dar-nos alertas, percebi que, apesar da tempestade ser a mesma, era uma pandemia de Covid-19, não afetava igualmente ricos e pobres, pessoas urbanas e rurais, pessoas com casas grandes e casas pequenas, pessoas que estavam nos lares, os mais vulneráveis, os menos vulneráveis. Portanto, cada um teve a sua pandemia, cada família, cada núcleo, cada comunidade. E, portanto, eu tive a minha, vivia como foi possível. Mas agora vou-me
com uma grande exposição.
Com uma grande exposição. Foi a minha, foi o meu barco, foi a minha tempestade. Mas vou-me percebendo que houve para cada pessoa as suas circunstâncias.
E as imagens que lhe vêm à cabeça?
As imagens mais que eu mais me lembro e mais chocantes foi exatamente há 5 anos. Foi de ver da minha varanda, quando ia sair, fui tomar café à varanda, para ver o que é que se passava no dia zero, no dia em que começou o confinamento, e tenho fotografias tiradas, porque eu moro num sítio muito movimentado de pessoas, de peões, sobretudo, moro à beira do rio, no Parque das Nações, e vejo muita gente, gente a correr, gente a passear, gente a andar, bem, e fui à varanda e não vi absolutamente ninguém. Tenho fotografias em que parecia que estava num filme, no Day After, parecia que tinha havido uma guerra nuclear, tínhamos desaparecido todos e não havia ninguém, de facto, na rua, e repeti essas fotografias e fui tirando fotografias ao longo do confinamento e do desconfinamento, e um dia encontrei uma imagem muito interessante, que no meio de nada, sem ninguém, havia de facto um senhor, um funcionário da Câmara Municipal de Lisboa, que varria placidamente as folhas ali do Jardim Garcia de Horta do Parque das Nações, e achei aquela imagem muito tocante. Ele estava, apesar de não haver peões, não haver pessoas, a cumprir o seu papel, que era fazer a varredura daquele espaço.
São imagens marcantes. Marta Temido tem dito publicamente que o país aprendeu pouco ou nada com a pandemia. Já vamos mais à frente falar sobre essa sua convicção. Antes, pergunto-lhe o que é que ainda recorda daquela época. Marta Temido? Não é possível ainda falarmos com a Marta Temido. Miguel Castanho, nunca ouvimos falar tanto de vírus e muitos investigadores da ciência passaram a entrar todos os dias na casa dos portugueses, através da televisão e da rádio, explicações sobre o vírus da Covid-19. Foi um exemplo desse mediatismo. Esse frenesim também deixa marcas, imagino.
Esse frenesim deixa marcas e o que deixa também não é, quer dizer, deixa memórias, mas deixou também um hábito de interação entre jornalistas e cientistas que foi muito original e isso ficou de bom. Hoje vemos muito mais especialistas portugueses a fazer comentários de notícias e a fazer análise do que víamos antes. E isto estendeu-se a outros campos, já não é só vírus. Neste momento, infelizmente, enfim, o tema que está mais na ordem do dia é a guerra, e vemos muitos especialistas em armamento, especialistas em estratégia militar a aparecer, e são portugueses. Esse hábito de interação, isto de ir buscar o analista português, isto de ir à academia, ir às universidades, Portugal descobriu que tinha universidades, que tinha cientistas e que tinha pessoas que podiam dar um contributo para a vida pública. Portanto, deixou de ser um bocadinho aquela coisa muito, muito redonda entre os advogados e os economistas, que também dominam o Parlamento e, portanto, são os únicos que dominam o espaço público em comentário e análise, e de vez em quando já temos algumas outras personalidades de outras áreas a aparecer. E isso foi novo, potenciou-se muito durante a pandemia, pelas más razões, mas ficou como algo bom.
Algo que recorda com alguma...
Algo que ainda vivo com alguma... Bom, durante a pandemia foi com extrema intensidade. Agora,
claro.
Agora com menos intensidade.
Claro.
Mas o que é facto é que, periodicamente, agora ainda me pedem para comentar, analisar, enfim, factos de informação. Olha, por exemplo, agora, recentemente, a esposa do Gene Hackman, não é? Tivemos a notícia da morte, enfim, em circunstâncias que
da
primeiro pareciam
marido.
Um pouco claras,
sim.
Claras
sim.
De ambos, e ela, afinal, morreu com uma infecção respiratória de um vírus que nunca ninguém ouviu falar, que é o antivírus, e isso leva-nos a que tenhamos que prestar atenção ou continuar a prestar atenção a vírus, mesmo aqueles que são relativamente pouco conhecidos e que causam relativamente poucas vítimas. Porquê? Porque no início da pandemia também ninguém estava à espera que fosse um coronavírus, um insuspeito de coronavírus, que fosse iniciar uma pandemia. O inimigo público número um é sempre o influenza, que é o vírus que causa a gripe. Nós estamos sempre à espera de uma iminente pandemia de gripe e, afinal, fomos surpreendidos por um coronavírus. E uma das lições que temos, já que o mote da nossa conversa é
lições,
o que aprendemos... O que aprendemos é não desvalorizar vírus nenhum, porque os vírus que não são importantes hoje podem ser importantes amanhã. E nós temos que saber vigiá-los e temos que saber um pouco, ou temos que saber melhor prever a sua evolução.
Marta Temido, agora sim à distância, a partir de Bruxelas, tem dito publicamente que o país aprendeu pouco ou nada com a pandemia. Já vamos falar sobre isso, mas antes, o que é que se recorda daquela época?
Bom dia, espero já estar a conseguir chegar.
Está
a todos.
Sim.
Muito bom dia aos ouvintes e bom dia a todos os convidados do painel. O que me recorda é sobretudo das dúvidas e incertezas que nos assaltavam. É preciso recordar que quando avançámos para a primeira declaração de estado de emergência e para o primeiro confinamento, as opiniões dos peritos não eram inequívocas, como aliás não foram ao longo de muitas etapas da pandemia. E, portanto, essa decisão que o governo tomou em março de 2020 foi profundamente influenciada por aquilo que era o nosso sentir relativamente à própria realidade. E a realidade era de que, se nós não tivéssemos decretado esse primeiro confinamento, as pessoas teriam feito independentemente da decisão do governo, porque as imagens que nos chegavam de outros países eram muito fortes, porque nós tivemos, nesse aspecto de nós, Portugal, a sorte de que a primeira vaga da pandemia aconteceu do Oriente para o Ocidente e, portanto, nós pudemos, pela observação daquilo que era a realidade dos outros países, começando pela China, naturalmente, mas terminando aqui bem mais perto, na Itália, na França, na Espanha, perceber que era inevitável que tomássemos aquela decisão. E, contudo, como disse, as opiniões dividiam-se. Aliás, recordo perfeitamente que o Conselho Nacional de Saúde Pública, que na altura reuniu antes da decisão do Governo, do Conselho de Ministros, em que o Governo decidiu avançar para o primeiro estado de emergência, foi bastante discutido e não foi no sentido de avançar para o confinamento, em termos daquilo que era a posição mais presente. E, portanto, não posso deixar de, para falar apenas daquilo que é a minha experiência pessoal, de sentir que todo esse período, cheio de coisas, de sentimentos de grande preocupação, de consternação, também de algumas alegrias pelos sucessos que fomos conquistando, foi sobretudo um período de dúvida, um período de incerteza, de reflexão permanente e, portanto, muito exigente.
Mas também tem imagens marcantes dessa época.
Sim, mas confesso que a imagem é mais a imagem interior de intranquilidade do que as imagens daquilo que me rodeava, porque aquilo que me rodeava são sobretudo imagens que são muito fortes, muito pesadas e que até ainda hoje arrepiam só de recordar aquilo que, por exemplo, era mais do que uma imagem, um som. Que era o som dos meus sapatos, os únicos sapatos na rua, com os tacões a bater no passeio, na calçada, entre a minha casa e o Ministério da Saúde. Mais do que uma imagem, um som. O som do silêncio.
O som do silêncio. Há 5 anos, Guilherme Duarte, estávamos perante um vírus desconhecido que colocava em causa a saúde pública. Esta era uma área da medicina pouco falada até à pandemia. Passou a ter também um grande protagonismo.
Sim, eu diria que sim. Obrigado também pelo convite e cumprimento os ouvintes e os colegas de painel. Nós costumávamos brincar, porque de facto temos a pergunta: o que é que faz um médico de saúde pública? Não é normal para um médico estudar 6 anos numa faculdade de medicina e depois, em verdade, por uma especialidade que foge um pouco da clínica e foca-se antes naquilo que é a saúde das populações. E a saúde das populações tem, de facto, várias vertentes, e uma delas é a epidemiologia, é, no fundo, o estudo dos surtos, que, com potencial e com capacidade vírica para tal, se pode converter de facto em pandemias. E de facto, nessa altura, foi-nos mais fácil responder o que é que faz um médico de saúde pública, porque de facto saltámos de repente para a ribalta. Não somos muitos, naturalmente, e portanto é uma especialidade pequena, até em termos de números daquilo que é a capacidade do país em termos de médicos, e é normal também, porque atuamos em equipas multidisciplinares, mas foi claro e evidente aquilo que nós fazíamos e que fomos chamados a fazer. Eu tenho uma história engraçada, porque eu tenho uma família onde tenho mais médicos, e naturalmente que nunca tiveram esta aproximação à saúde pública. Aliás, a estranheza é eu ter a aproximação à saúde pública, como os restos, mas eu tinha várias discussões com um dos um dos meus irmãos anestesistas, que me dizia como é que vocês conseguem atuar nesta base da incerteza, que dizia a doutora Marta Temido, se nunca experimentaram uma pandemia, nunca tiveram uma pandemia. Portanto, eu sei que eu estudo os meus livros de anestesia, sei o que é que sei o efeito das drogas no corpo humano e espero a reação. E naturalmente que é uma pergunta que não tem uma resposta direta, porque tem a incerteza das pessoas, dos comportamentos humanos, mas é o mais aproximado, considero eu, que podemos estar de controlar ou de ganhar experiência suficiente para, de facto, atuar numa situação de grande incerteza. E, portanto, é aquilo, é o mais próximo que podemos estar, de facto, de conseguir ter.
Portanto, a pandemia também foi um teste, valente teste.
É um teste. A própria epidemiologia de campo é um teste em como utilizar ciência num curto espaço de tempo, com o máximo de fiabilidade científica e com o mínimo de informação. E, portanto, e nós temos que estamos a recolher informação e ao mesmo tempo atuar nela, porque não nos faz sentido estar a colher informação e não atuar em informação, por exemplo, um rio contaminado não me faz sentido dizer às pessoas que podem continuar a beber água até eu ter absoluta certeza da fonte de contaminação, e é este tipo de princípios que nós procuramos atuar, e portanto dentro do princípio de incerteza naturalmente numa pandemia.
Muito bem, Nuno Crato, quando as escolas fecharam e os alunos começaram a ter aulas através da internet, pelo menos os que tinham condições para isso, percebeu rapidamente que haveria aqui um grande impacto na aprendizagem, ou poderia haver?
Nós percebemos que, ou digamos, pessoas que têm seguido mais a educação e que têm seguido a investigação científica que existe, que pode servir à educação, eu julgo que nós entendemos que o impacto poderia ser grande. Porque nós sabíamos que o ensino à distância, ao contrário do que muitas vezes se diz, é menos eficiente que o ensino presencial. E a pandemia mostrou isso à sociedade, quer dizer, o ensino à distância é menos eficiente, ao contrário do que algumas pessoas pensam. Pensam que computadores, tudo isso, vai resolver os problemas de ensino, vai empenhar os jovens. Ainda saíram artigos nessa altura de pessoas que diziam isto é fantástico, isto é uma grande oportunidade, agora é que os jovens vão tomar conta do seu próprio ensino, etc, etc. Mas quem sabia que isto, por estudos que existiam, sobretudo nos Estados Unidos, sobretudo nas universidades, que estudos em que comparam cursos à distância, disciplinas à distância e disciplinas presenciais, sabia-se que a distância era pior. E isto não quer dizer que a distância não seja algo a que é necessário recorrer em certas alturas, e os estudantes universitários dos Estados Unidos muitas
vezes
fazem...
Forma
complementar, porque faltam-lhes duas cadeiras para acabar o curso, porque mudaram de estado e já estão a trabalhar noutro sítio, e portanto aproveitam essas oportunidades, e muito bem. Mas sabia-se isto. Sabia-se também que através do computador, os jovens aprendem e distraem-se mais. Portanto, distraem-se mais. Sabia-se também que o multitasking, que é um mito da psicologia, aliás, a psicologia sabe que é um mito, o multitasking não existe. Ou seja, as pessoas não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo estar aqui a falar e a cozinhar ao mesmo tempo. Não consigo.
Temos aqui a psicóloga que já nos vai responder essa questão.
Concordo completamente com o Manuel.
Nós sabemos que isso não é possível. Aliás, basta pensarmos nossa experiência. Estamos a responder a um e-mail e somos interrompidos por uma chamada telefónica. Quando voltamos, já o que é que estávamos a falar? Portanto, perdemos muito mais tempo. Nós conseguimos é alternar tarefas, e há pessoas que conseguem fazer tarefas automáticas, por exemplo, andar e falar, claro que se consegue fazer. Agora, estar a responder a um e-mail e ao mesmo tempo estar a falar ao telefone com outra pessoa, não se consegue.
E sobretudo estar a estudar, por exemplo.
E sobretudo estar a estudar. Portanto, nós sabíamos isso. Portanto, nós sabíamos que isto iria ter consequências graves. E sabíamos algumas coisas que eram necessárias fazer para isso. A Iniciativa Educação teve a oportunidade, na altura, foi das alturas em que a Iniciativa Educação foi mais lida por professores, no nosso site, que tem muitas informações sobre isso, e sabíamos também o que é que se poderia fazer em termos de ensino à distância, porque já havia experiência sobre ensino à distância, por exemplo, fazer momentos curtos, haver muitas interrupções, haver pausas, fazer perguntas aos alunos, cada vez mais perguntas aos alunos, fazer breakout rooms, não sei como se diz em português, mas toda a gente diz em inglês, fazer separar os alunos em grupos, mesmo online. Nós sabíamos isso, mas sabíamos que o assunto ia ser preocupante.
Pergunto-lhe também da sua experiência pessoal.
Olha, a minha experiência pessoal foi a experiência de um professor de alunos de pós-graduação. Portanto, eu tinha uma turma de pós-graduação, aliás, nos últimos anos tive sempre uma turma de pós-graduação, ou duas de pós-graduação, e a primeira pandemia as coisas funcionaram bastante bem no seguinte sentido, que é, nós todos percebemos, e o ISEG, desse ponto de vista, foi uma das escolas que mais rapidamente tomaram posições e que mais rapidamente esclareceu. Eu acho que a direção do ISEG, nessa altura, teve uma coisa fantástica, que foi todas as semanas, mandava aos professores todos o que vamos fazer para a semana que vem. E isso manteve-se durante muito tempo. Isso foi muito bom. E havia da parte dos alunos e da parte dos professores uma grande consciência de que vamos enfrentar este problema e vamos ultrapassá-lo. E, portanto, eu lembro-me que os meus alunos que estavam comovidos, havia cenas inacreditáveis, quer dizer, havia alunos que precisavam, depois de falar comigo, diziam que tinham uma dúvida sobre a matéria e não tinham nada, queriam era conversar um bocadinho, porque não tinham ninguém com quem conversar. Lembro-me de uma miúda de, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos, argentina, que tinha ficado parada em Portugal com a pandemia e que não se podia ir embora para a sua terra e que estava a assistir às aulas e de volta e meia dizia que tinha dúvidas, quando é que eu posso ter dúvidas? E falava e ela conversava e até houve uma vez que, enfim, que chorou, é natural.
Sim. Sim, esta questão das emoções. Maria Manuela Calheiros, muito se falou de saúde mental durante a pandemia. Nos primeiros tempos era possível prever o impacto psicológico que poderia ter a Covid-19? Sem afeto, distanciamento social, isolamento, como ainda agora Nuno Crato referia?
Sim, nós eu acho que de uma forma inicial estávamos muito preocupados com o estado de saúde das pessoas e com o
físico.
Sim, exatamente. E com o evitamento de mortes, sobretudo em determinadas faixas etárias. E, de facto, acho que durante o período da pandemia não houve tempo nem disponibilidade, porque estávamos muito preocupados muito centrados nas questões da saúde física, não percebemos ou não entendemos que estávamos perante um fenómeno mais de sindemia do que de pandemia. Portanto, que poderia haver outras áreas ou subsistemas da vida das pessoas que seriam igualmente afetados. E, de facto, isso observou-se no contexto português. Portanto, todos os subsistemas foram afetados, o subsistema social, as interações, o ensino, enfim. E houve, de facto, grupos sociais que foram mais afetados do que outros. A saúde mental, portanto, as dificuldades ao nível da saúde mental foi transversal, mas foi sobretudo acentuada nas camadas mais jovens, muito acentuada na camada dos mais jovens, e que era um aspecto não expectável.
Esperava-se
que possivelmente fossem os séniores, mas foram os jovens que sofreram mais, começaram a utilizar muito mais psicotrópicos, mais depressão, mais ansiedade, mais stress, isolamento e solidão. As mulheres, portanto, houve aqui diferenças de género. As mulheres também mostraram mais sintomatologia do que os homens e depois os grupos sociais mais vulneráveis, as classes sociais mais baixas e grupos mais vulneráveis. Portanto, estes três grupos, digamos que foram, por esta ordem, os grupos que tiveram mais consequências a nível dos seus vários subsistemas. Estou a falar de emprego, de outras áreas que não só a saúde mental.
E como professora, também sentiu isso depois com os alunos?
Estava muito preocupada. Preocupei-me imenso com o estado em geral do país, apesar de eu achar que nós reagimos muito bem. Eu acho que Portugal foi um exemplo. Posso ter uma percepção errada, mas acho que, apesar de não nos podermos ter concentrado em tudo, acho que nós reagimos muito bem. Mas, como professora, senti imenso, eu concordo completamente com o professor Nuno Crato, de que também dei aulas online, apesar da Universidade de Lisboa ter muitas preocupações e ter agido de uma forma muito capaz às exigências da altura. Eu dei aulas sempre online e de facto, por exemplo, as pessoas estavam todas com o ecrã desligado. Não sei se o professor ainda por cima o professor da matemática,
talvez,
não é?
Matemática é mais desafiante.
Eu acho, deixe-me só
sim,
uma coisa muito rápida.
Sim.
nós, no princípio, julgávamos que aquilo ia acabar em uma semana ou duas.
Exatamente.
E, portanto, nós estávamos entusiasmados. Entusiasmados no sentido.
No sentido disto, sim.
Vamos experimentar uma coisa nova.
Não, era tanto isso. Vamos resolver este problema. Vamos resolver. Havia um sentido nacional. Todas as pessoas com quem eu falei, os meus alunos também, havia um sentido nacional. Nós vamos ultrapassar isto. E, portanto, vamos embora. Depois, quando aquilo começou a durar mais, e da segunda vez eu não vi da parte dos meus alunos, o mesmo interesse no primeiro. Porque no primeiro eu dei aulas extraordinárias, estava disponível para falar com eles, e eles percebiam isso. Quer dizer, eu acho que eles estavam a dizer, não, o professor está connosco, nós estamos com o professor, vamos ultrapassar isto. Uhum. Depois, a partir daí, é que a coisa começou.
Exatamente. Prolongou-se muito no tempo, as pessoas estavam a sofrer de uma solidão enorme. E nós, por exemplo, na Faculdade de Psicologia criou-se um grupo de apoio aos alunos. Dois professores faziam um grupo de apoio no sentido até que faziam atividades às vezes lúdicas, etc., para aqueles que se quisessem inscrever. Nós também tivemos orientações semanais no sentido de lidar com a situação, mas eu sentia que as aprendizagens não estavam a ser conseguidas, que essa tal necessidade de diálogo era muito difícil, porque de facto as pessoas, eu imagino que muitos dos estudantes tivessem ainda de pijama. Sim. Portanto, os hábitos de...
Eu posso contar a minha história, porque eu acho que as universidades reagiram muito prontamente e todas se adaptaram e todas mantiveram as aulas e não houve interrupção de anos letivos. Eu acho que houve uma resposta muito pronta e muito efetiva. Mas, por exemplo, no meu caso, em vez de dar as aulas online, o que eu fiz foi gravei as aulas. Mas eu estava no mesmo sítio, no mesmo auditório, só que as aulas foram gravadas em vídeo e depois disponibilizei os vídeos. E tal, numa primeira fase, o resultado foi muito bom. O que é que acontece, e é sobre isto que devemos refletir, é que hoje os alunos que estão a chegar à universidade foram os alunos que fizeram o décimo, décimo primeiro, décimo segundo ano confinados em casa, e hoje preferem ir repescar os vídeos
do que estar presencialmente.
E essa atitude perdura. Eu não sei se é uma questão de saúde mental, mas pelo menos, mesmo que não sendo uma questão de saúde mental, os hábitos mudaram.
É normal, Maria Manuela?
E há hoje mais aversão a estar em presença, porque as pessoas acham que o que pode ser feito em remoto não tem que ser feito em presença, e as interações pessoais, mesmo as dinâmicas de interações pessoais entre os alunos, são diferentes.
É muito usual, mas não acho que seja normal no sentido em que não é saudável. Mas, de facto, penso que todos nós sentimos o mesmo, que há um certo desligamento, uma falta de envolvimento na aprendizagem. Há um recurso exagerado a redes sociais, mesmo em aulas. Uhum. Portanto, os alunos estão, de uma forma geral, menos envolvidos. Eu penso que poderia ser uma situação, uma evolução, que eu não considero evolução, que já poderia vir do pré-período Covid, mas que se acentuou imenso nesse
com
período,
a pandemia.
Com a pandemia.
Graça Freitas, Portugal foi um exemplo?
Eu acho que sim.
No comportamento, também na adaptação.
Eu acho que sim, mas teve de facto fases. Mais uma vez, a tempestade não foi sempre igual. Foi pandemia durante muito tempo, ou emergência de saúde pública, de preocupação internacional, para ser mais correto, mas de qualquer maneira teve fases. A primeira fase foi esta, do entusiasmo, vamos conseguir, estamos todos juntos, vamos vencer, e parecia uma coisa aguda, em que nós nos sentíamos muito heróis. Eu estou-me a excluir, eu e o Ministério da Saúde, porque
as pessoas em geral,
a sociedade em geral, porque depois já vou falar do Ministério da Saúde e da incerteza e da angústia que foi tomar decisões. Mas, dito isto, houve de facto essa fase e depois houve muitas intermitências. Nós não tivemos sempre em ondas, nem tivemos sempre em estado de confinamento. Tivemos fases, alívios, portanto, subíamos uma onda, descíamos, aliviávamos, enfim, tentávamos fazer a nossa vida normal e depois, quando voltamos a ter confinamento, portanto, o segundo pacote de confinamentos e de estados de emergência foi completamente diferente. Aí havia aquilo que se chama a fadiga pandémica, pública, estávamos todos já cansados, já não havia estímulo, não havia novidade, não havia aquele espírito de missão e de heroísmo, aqui vamos nós, vamos conseguir, vamos vencer, não havia palmas para os médicos, não havia cartazes na rua, havia cansaço para a maior parte das pessoas, havia aquilo que se chamou a fadiga pandémica. E essa fadiga pandémica levou a que a sociedade reagisse. E, portanto, não ficou já tão calmamente em casa a fazer parte da solução, começou a questionar as soluções. Foi outro grande desafio. É que a primeira fase foi caracterizada pela incerteza. A segunda fase foi caracterizada pelo desafio e pelas múltiplas soluções. Portanto, as pessoas, e bem, a sociedade não estava já disposta, até porque não havia o medo que houve na primeira fase. Aquele medo da doença física, o medo que a família mais velha ou mais vulnerável nos morresse. Portanto, todos os cuidados que nós tivemos, e que tinham muito a ver com isso, foram-se diluindo ao longo da pandemia. Fomos tendo instrumentos de combate, nomeadamente um ano depois da pandemia ter começado, ou menos, já tínhamos vacinas a serem administradas. Portanto, em termos de como é que eu vejo esta fase toda, vejo hoje isto como havia mais de 10 milhões de intervenientes, de facto, não havia um único setor que não interagisse com os outros, a educação, a produção alimentar, a energia, os médicos, a saúde, portanto, houve de facto um movimento coletivo e um movimento sindémico, e todas estas coisas interagiam umas com as outras e modificavam-se, intermodificavam-se. Isso foi muito visível no fim.
Eu peço desculpa em interromper, mas
sim,
de facto,
Maria Manuela.
Já em outubro de 2019, tinha saído um artigo da OMS que dizia, ou descreve, previa que nós iríamos ter uma grande crise. É interessante porque foi mesmo antes de aparecer no Oriente. E este artigo, que foi escrito pelo Lili Nove e pelo Trump, não o Trump, atual presidente dos Estados Unidos, referia que estas fases que a doutora Graça estava a referir, a primeira era o planeamento, que no fundo era antes do aparecimento da grande crise e para o qual nós, comparativamente aos países da OMS, não estávamos assim tão preparados. Por isso é que eu acho que a nossa...
Ah, eu discordo completamente.
Ainda bem.
Eu peço muita desculpa, ainda mas bem. Aí eu discordo. Ainda no setor da saúde, o que eu acho que não houve, e aí foi uma... se calhar uma falha no planeamento e na preparação, porque a saúde estava relativamente preparada. O que a saúde não fez antes da pandemia foi comunicar com os outros setores da sociedade e com os cidadãos que teria que haver um planeamento e uma preparação.
Mas nós esquecemos uma perspectiva de sindemia,
de uma coisa completamente que nós esquecemos. A nossa cabeça esqueceu isso. Nós, no ano 2009, tivemos a primeira pandemia do século XX. Nós tivemos uma pandemia de gripe, que foi a gripe A, que ainda hoje se fala, agora em março, muitas pessoas internadas com gripe A. Bem, essa pandemia da gripe, como o professor disse, esperávamos que fosse por H5N1, um vírus terrível, e não foi. Esperávamos que viesse da China e do Oriente, e não veio. Veio das Américas, e por isso é que se chama gripe A. Obrigou-nos, e já desde 97 nós tínhamos tido crises com a gripe H5N1, a gripe aviária em Hong Kong, e a saúde tinha um plano. Nós tínhamos, vamos lá ver, nós tivemos e tínhamos hospitais dedicados ao início de uma pandemia, ao início de uma crise. Tínhamos no Norte o São João, para a pediatria e para os adultos, e no Sul o Corri Cabral e a Dona Estefânia. Os nossos médicos de saúde pública tinham conhecimento do plano que havia para a saúde. Bem, havia dentro da saúde um planeamento. Havia uma fase que se chamava de contenção. Quando nós iniciamos a pandemia, foi o que já fizemos com outros vírus, nomeadamente a SARS, o coronavírus número 6, porque este foi o número 7, por isso é que se chama SARS-CoV-2, que foi conter a doença. Toda a gente onde houve focos, fez cordões à volta dos focos e a doença conteve-se. A SARS, em 2003, se não estou em erro, foi por aí, conseguiu ser contida em vários países, no Canadá, no Vietnã, na China, bom, e não se propagou. O que é que aconteceu com este? Este vírus não se deixou conter, propagou-se.
E nós passamos da fase de contenção na saúde. Eu volto a dizer, o setor da saúde foi especial. E nós passamos da fase de contenção para a fase de mitigação, que é quando nós abrimos tudo para todos. Todos os hospitais, todos os centros de saúde, todos os médicos. Deixa de haver aquela noção de que podíamos conter o vírus. Não, ele tem transmissão comunitária. Sabíamos isso pelos epidemiologistas, pelas pessoas que estudaram a dinâmica do vírus. Ele está na comunidade. Nós não conseguimos travar. Os hospitais dedicados, as ambulâncias dedicadas, o INSA, não são só suficientes. Portanto, temos que abrir a testagem, temos que abrir tudo a todos os setores e entrar naquilo que nós chamamos fase de mitigação, que é mitigar danos. E nesta fase de incerteza inicial, nós não tínhamos outras armas para combater a incerteza que não fosse o distanciamento, que não fosse o isolamento, que é o que se usou sempre, desde a antiguidade até agora. Nós recorremos aos métodos que tínhamos. O que é que aqui eu tenho a dizer que se calhar não correu bem? A preparação que a saúde foi fazendo silenciosamente, a saúde pública, publicamos um livro enorme que é um tratado de como se resolvem estas coisas, não foi comunicado aos outros setores, não houve esse planeamento transversal e intersectorial para que os grandes setores da sociedade portuguesa tivessem no mesmo página do livro.
E deixa-me isso foi, só perguntar foi a Marta Temido se concorda crescida. Consigo. Marta Temido.
Concordo, mas penso que mesmo que tivesse havido essa comunicação, que não teria havido disponibilidade de receptor da mensagem para... no fundo, para comunicar, porque há dois aspectos que me parecem essenciais, que é um bocadinho agora a fase em que já estamos a entrar novamente. Os trabalhos da saúde pública para a preparação de uma nova pandemia não pararam. Não pararam no dia em que foi declarada finda a emergência de saúde pública internacional, ou mesmo antes, quando nós deixámos de ter o anúncio na ordem do dia, na comunicação social, ou quando deixámos de ter a situação na ordem do dia, na ruptura dos hospitais. Naturalmente que a saúde pública e a doutora Graça Freitas e o doutor Guilherme Duarte, melhor do que eu, falarão, continua a trabalhar. A questão é que, e é isso que neste momento, enquanto como co-legisladora europeia, sinto, a comunidade não está agora a pensar noutros problemas. A vida seguiu.
Temos uma guerra.
Só nós que estamos neste painel.
Os cientistas ainda estão a pensar no problema.
Continuamos, até por razões de celebração anual, a falar destes temas, e o resto da sociedade não quer ouvir falar de pandemias na sua existência. E, portanto, é muito difícil depois conseguir ter esse grau de preparação que exige investimento, exige pensamento, quando outras crises se interpuseram na necessidade de resposta. Eu queria dar uma outra nota sobre algo que foi dito anteriormente. É que compreendo o peso dos confinamentos para a educação, mas não queria deixar de referir que quando se tomavam as decisões de pedido de declaração de estado de emergência em Conselho de Ministros, tínhamos sempre bem presente, até porque o Conselho de Ministros tem todos os ministros e os ministros das outras áreas setoriais, naturalmente, sempre alertavam e sempre se preocupavam com aquilo que era o impacto nas suas próprias áreas. Nós tínhamos bem a consciência do impacto na educação, do impacto no trabalho, do impacto na agricultura, do impacto na economia, do impacto no turismo. Não houve nenhuma área setorial que não tenha sido tocada, profundamente tocada pelas decisões de confinamento. Reparem, pensem nos transportes, pensem na indústria do entretenimento. Todos fomos profundamente tocados. O gostava era de colocar também um terceiro ponto, que é, rapidamente, aproveitámos aquilo que de bom tinha os confinamentos, penso eu. De bom, de alguma preguiça, porque independentemente da questão das características, dos hábitos, há bocado dizia-se os hábitos mudaram, sim, eu penso que os hábitos mudaram, mas não foi só nas escolas, foi na sociedade em geral. A administração pública demorou muito tempo a conseguir reagir no sentido de voltar a abrir portas. E instalou-se uma certa preguiça. E nós, como estávamos em estado de emergência, tivemos metidas para decretar o confinamento, mas depois já não tínhamos o estado de emergência, nem queríamos ter, naturalmente, para obrigar as pessoas, para empurrar as pessoas a voltarem aos seus hábitos anteriores. E acho que isso deixou profundas marcas na sociedade e que continuam a refletir-se na sociedade. Não sei até que ponto, há bocado a professora Manuela Calheiros referia isso, não sei até que ponto é que muito do individualismo que nós hoje sentimos, e não é só nos jovens que eram adolescentes ou nos jovens adultos que eram jovens universitários nos anos do confinamento, em toda a sociedade, não decorre dessas marcas que foram deixadas pela pandemia.
E vamos fazer essa reflexão, mas pergunto-lhe, era Ministra da Saúde na altura, os hospitais estavam preparados para uma pandemia, para o que aconteceu?
Nenhum sistema de saúde estava preparado para aquilo que aconteceu. E tenho uma má notícia para dar, que é, se vier outra pandemia da mesma gravidade, continuarão a não estar. Porque, uma vez mais, não é uma questão do setor. O setor não se prepara sozinho. O setor da saúde, como qualquer setor de governação, é parte de uma sociedade. E a sociedade não quer, ou não pode, porque tem outras crises agora mais importantes. Reparem, depois do fim da Covid, o que nós tivemos? Uma crise energética, uma guerra. Temos agora uma situação de instabilidade geopolítica brutal. Temos problemas de inflação, etc. E, portanto, a sociedade agora não está disponível para pensar na preparação para uma nova pandemia. Claro que as pessoas da saúde pública vão continuar a fazer o seu trabalho, mas a tal intercomunicabilidade, não há disponibilidade para receber do outro lado. Peço imensa desculpa, mas é mesmo a minha percepção. E quanto ao facto de o nosso sistema de saúde, como os outros, não estarem preparados, também não havia capacidade, creio eu, de estarem, porque aquilo que nós fizemos durante a pandemia Covid-19 foi ultrapassar os nossos limites. Isso. Reparem que nós chegámos ao ponto das redes de gases medicinais dos hospitais, ou seja, as tubagens, rebentarem, deixarem de funcionar por excesso de débito de oxigênio. Isto tem a ver com a própria construção das infraestruturas. Nunca tal teria sido pensado. A nossa capacidade de planeamento, de programação, de implementação de respostas aptas para, foi muito suplantada pela realidade. O que é que me parece que é relevante? De facto, a capacidade que a sociedade teve, não foi Portugal, foram mesmo os portugueses, não foi o governo, não foram as escolas, não foram os hospitais, não foi o SNS, foram mesmo os portugueses, de responder com uma enorme lucidez face à situação que enfrentavam e de compreenderem que não podiam escolher ter todas as coisas ao mesmo tempo e priorizaram aquilo que é a vida.
Guilherme Duarte, a saúde pública continua a fazer o trabalho que tem de fazer para se preparar para uma possível nova pandemia?
Sim, naturalmente. Eu ouvia, sem discordar do que a doutora Graça Freitas e do que a professora Marta Temido disseram, e sem dúvida que têm razão em muitos dos pontos. Aliás, um diretor do Banco Mundial disse, e usou esta frase que depois ficou conhecida como o ciclo de pânico e esquecimento, ou seja, estas pandemias nós entramos num ciclo de pânico inicial, naquilo que o professor Crato também dizia, que estamos todos prontos para as enfrentar durante um tempo e a sociedade aloca todos aqueles recursos e estamos todos preparados para, e depois mais tarde vai esquecendo e de facto vêm novas prioridades e nós esquecemos. O que eu desejaria também, e naturalmente que a saúde pública vai continuar a fazer o seu trabalho e vai continuar como formiguinha a tentar bater nas portas corretas, porque eu creio que, não obstante nós reconhecermos que nenhum sistema irá nunca estar preparado, eu creio que podemos de facto melhorar aquilo que é até a própria alocação de recursos interna que fazemos no próprio Ministério da Saúde. E vou dar alguns exemplos. Nós, e o objetivo é que lições identificadas, porque eu creio que identificámos muitas, sejam aprendidas. Também não é igual. Nós dizemos muitas coisas que aconteceram e depois passar daí para uma ação concreta.
Então, que lições ficam da pandemia? Guilherme Duarte.
Eu vou dizer algumas coisas que eu creio que são claras que continuam a faltar. Nomeadamente, continuamos a chamar a lei de saúde pública. Se amanhã tivermos outra pandemia, nós teremos que usar tudo aquilo que é as leis de proteção civil, que por vezes são inespecíficas para aquilo que é uma realidade de uma emergência de saúde, portanto, continua-se a insistir. A segunda coisa, e toco naquilo que tem sido a reforma do Serviço Nacional de Saúde, porque por vezes achamos que as coisas estão separadas, mas não estão, é que as unidades de saúde pública, aliás, que desde a reforma de 2007 dos cuidados de saúde primários foram sendo secundarizadas e colocadas como apenas mais uma unidade dentro de um sistema complexo, estão a ser remetidas também para unidades apenas de apoio, quando a sua função devia ser também casar aquilo que é o planeamento institucional, portanto das próprias unidades de saúde, com aquilo que é o planeamento populacional, as necessidades, e nas quais estão todas estas necessidades primeiras de corrigir questões como resistências antimicrobianas, doenças emergentes e reemergentes, porque isto é uma certeza que vamos ter estes impactos no sistema de saúde à frente. E a doutora Graça Veiga dizia bem há pouco que havia planos de contingência e há planos de contingência, mas é diferente haver planos de contingência com haver planos de contingência em que toda a unidade e todos os intervenientes do sistema sabem as suas funções. Há recursos alocados para serem utilizados caso seja necessário, e as pessoas saibam uma cadeia de comando e controlo e que de repente têm que passar a responder. E portanto eu não estou a ver dentro das burocracias que é neste momento uma unidade local de saúde, e não estou a fazer nenhum julgamento de valor daqui que é a unidade local de saúde como um todo, mas as burocracias do que é, de repente uma autoridade de saúde dizer atenção que estamos a entrar em fase pré-pandémica, tudo aquilo que é as prioridades de saúde ou as prioridades assistenciais têm que ser alocadas a qualquer outra coisa, e não estou a ver não só a moldura legal, mas também a disponibilidade para haver. Outra coisa muito concreta, nós o SINAV, e aquilo também que a diferença em relação à pandemia de 2009, é que nós estamos numa era completamente digital, e numa era em que nós, em 24 horas ou menos, estamos no outro lado do mundo. E, portanto, tudo se passa a uma velocidade vertiginosa, ao que em 2009, também pelos efeitos da mobilidade populacional, não era tão rápido. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos um sistema de vigilância que, embora tenha feito o seu trabalho de se tentar atualizar, continua a ser bastante analógico numa altura em que tem que ser digital. E os médicos de saúde pública, de facto, nesta pandemia, viram-se confrontados com inexistência de um sistema de vigilância, inexistência de um sistema que os apoie a fazer a investigação de surto, de tal modo que depois estávamos todos a notificar e certamente recordam-se daquelas bandeiras que os jornais faziam sobre os casos que estavam por rastrear. E, portanto, e numa altura em que a estratégia é conter, de facto o rastreio de contactos tem que ser feito. Eu estava na unidade, eu estava na Amadora, a formar estudantes de várias profissões de saúde para que eles rapidamente conseguissem sem fazer um rastreio de contactos, conseguissem contactar pessoas, percebessem onde é que elas andaram, e portanto tudo isto foi feito assim um bocadinho em cima de joelho, mas eu percebo, ou seja, há aqui uma capacidade que concordo é impossível ter. Na questão dos investimentos, de facto, é preciso investir mais também em prevenção. Eu sei que isto é uma frase já feita, toda a gente diz isto e tanto, não se percebe bem onde é que isto vai desbocar, mas digo com uma questão muito concreta, que é o PRR, naquela altura do pós-pandemia, alocou muito imenso dinheiro numa área que era precisa de facto, que eram os cuidados intensivos, mas para a saúde pública e para todas estas prioridades que eu listei, foi muito pouco. Eu creio que foi 700 mil euros na altura. E portanto, não tenho, corrijam-me o valor se for, mas é uma questão de 700 mil para 700 milhões. E portanto é uma diferença brutal nas áreas de saúde e portanto certamente há muitas melhorias a fazer para que ao menos estejamos um bocadinho melhor preparados.
Miguel Castanho.
Bom, eu creio que é evidente, enfim, do que disse a doutora Marta Temido, do que disse agora a doutora Guilherme, que existem limites para a capacidade e a rapidez da atuação. Até por causa da infraestrutura. A infraestrutura é o que temos. Portanto, como é que nos podemos preparar melhor? E é aqui que a ciência entra. Podemos aprender com aquilo que foi, por exemplo, o desenvolvimento das vacinas e ter consciência que nós precisamos de ter métodos de desenvolver vacinas mais rapidamente, e temos que trabalhar sobre isso, E temos que ter uma coisa muito importante, que é porque toda a gente falou em vacinas, ninguém falou em medicamentos antivirais. Nós precisamos de medicamentos antivirais de largo espectro para ter na prateleira no dia zero, no início da nova pandemia.
E não temos.
E não temos, e temos que investir. E agora a doutora Marta Temido disse algo muito importante, é que nós precisamos de planear e precisamos de investir. E é um facto que a sociedade não está disponível. A sociedade, quer dizer, a sociedade em geral está disponível para o imediato. Neste momento está disponível para a guerra. Quer dizer, ou para a reação à guerra. E, portanto, a pandemia não está na ordem do dia e vai requerer dos decisores a vontade e a ação contra a onda, contra a corrente, se quiser, de manter esse investimento para conseguir fazer planeamento. E neste momento também nos devemos interrogar que contributo dará Portugal para esse esforço de inovação, esse esforço de desenvolvimento, esse esforço de investigação para novos métodos de desenvolvimento de vacinas ou novos métodos de desenvolvimento de medicamentos, ou de criação de medicamentos de largo espectro. Porque foi muito curioso. Durante a pandemia ouvimos muito falar em vacinas e foi a ciência em direto para todo o mundo e o mundo chocou de frente com o processo científico e ficou até muito intrigado como é que os cientistas não concordavam todos uns com os outros, já que são tão analíticos, já
uns
que são
mais
tão
otimistas,
precisos,
outros mais pessimistas.
Outros mais pessimistas. E repare que há pouco a doutora Graça Freitas dizia, em determinada altura, com o cansaço pandémico, ninguém queria novas medidas, e também é um facto que ninguém queria que os peritos ou especialistas lhes dissessem alertas. Queriam era ouvir boas notícias, e isso notou-se. Mas a questão fulcral aqui, que nunca foi realmente analisada, é porque é que nós acompanhamos sempre o processo de desenvolvimento das novas vacinas e do RNA, e havia a vacina da Rússia, havia a vacina dos Estados Unidos, havia a vacina do Reino Unido, politizou-se a corrida à vacina, mas nunca ninguém se interrogou qual é o contributo que Portugal está a dar para a inovação e a investigação. Porquê é que nunca falámos do contributo de Portugal para o desenvolvimento de novas vacinas? E porquê é que isso é algo que nos deve embaraçar, não digo envergonhar, mas embaraçar, que o mundo precisou de algo e nós não tínhamos contributo para dar.
É uma boa pergunta para deixar...
O que é que nós vamos fazer
para o próximo governo?
Para contribuirmos em termos de investigação para o desenvolvimento de novos medicamentos e novas vacinas na pandemia do futuro?
Eu aí deixo-me só dizer-lhe que nós, e eu sei que não está à espera do contributo, mas Portugal contribui através da sua política externa, contribui também para organizações internacionais que se dedicam precisamente a isso.
Pois, mas eu falo do contributo, sério, sei, falo sim, do sim, contributo sei, em massa sei, cinzenta, sei, em inteligência, em milhões, conhecimento. Eu percebo.
Graça Freitas, queria intervir.
Eu quero só complementar tudo o que a doutora Marta disse. Nós fomos companheiras de percurso, nós tínhamos briefings diários no Ministério da Saúde antes das conferências de imprensa e tínhamos que, de facto, lidar com todas as questões da incerteza do que havia planeado, mas não havia o investimento correspondente. Inicialmente não havia uma série de instrumentos que depois se banalizaram. Eu lembro-me de termos discussões sobre as zaragatoas. Estamos aqui a falar de uma coisa tão básica, né? Pré-teste.
Marta, está a rir.
É a zaragatoa. As zaragatoas eram davam grandes discussões como é que era, desculpa, eu vou dizer mesmo o pauzinho da zaragatoa, como é que tinha que ser o material em que era feito. Portanto, isto é o grau de incerteza com que se encara o início de uma pandemia. Hoje já estamos, como diz aqui o professor Miguel Castanho, munidos de medicamentos de largo espectro, portanto, soluções universais, ou então, no início, temos que recorrer às medidas clássicas, e aqui dava jeito uma lei da saúde pública. Porquê? Porque no fim, quando chegamos à fase da fadiga pandémica, os cidadãos já não queriam sequer ficar confinados e punham os médicos que decidiam o seu confinamento, nomeadamente os médicos de saúde pública, em tribunal. Portanto, passamos depois pela fase do entusiasmo, da aceitação, todos juntos a lutar contra o vírus e a pandemia, para no fim já não queriam as pessoas de facto ficar isoladas e chegarmos a processos judiciais. E isto é para dizer como mudamos. De facto, as pandemias não se fazem com os setores, com os ministérios, fazem-se com as pessoas, e o planeamento carece sempre de grande investimento. E também é verdade tudo o que aqui foi dito, que o urgente não deixa lugar ao importante, e portanto nós temos prioridades, e as nossas prioridades neste momento não são a próxima pandemia, serão aqui para os virologistas, serão para alguns médicos de saúde pública, serão para algumas pessoas no ministério que estão a pensar na rede de gases para poder acudir a todos os doentes, serão para as unidades de cuidados intensivos, mas não são, de facto, para quem vai ter que combater a próxima crise de saúde pública, que são os cidadãos. Agora, eu tenho uma convicção, e isso é mesmo uma convicção, e vai de encontro ao que foi a nossa experiência, que nós, perante uma aflição que se sobrepõe às outras, superamos-nos, de facto. E com aquilo que temos, e com aquilo que sabemos, e com o que vamos conseguindo fazer, conseguimos organizar-nos. É uma questão de sobrevivência da sociedade. E, portanto, foi o que nós fizemos no início da pandemia. Foi perante um grande problema que assoberbou as nossas vidas, perante uma percepção do risco que era imensa, nós fomos capazes depois de fazer as outras coisas que se fazem nestas situações, que é a informação e a avaliação do risco com toda a precariedade que havia na infraestrutura até tecnológica. É preciso ver que nós, do ponto de vista tecnológico, a infraestrutura era muito frágil, já nem digo do ponto de vista da análise, da capacidade dos cientistas, das universidades fazerem análise dos dados. Portanto, a avaliação do risco era precária. Depois, as questões de como é que este risco se gera tiveram as várias fases que eu disse e têm que ser muito melhoradas. Pelo menos tem que haver pensamento sobre isso. Eu sou a favor de um plano, de um guião, qualquer coisa que nos oriente perante uma aflição é melhor do que não ter nada. E, portanto, mesmo que no futuro nos apareça outra pandemia, é bom que se tenha qualquer coisa, uma ideia, um guião, um roteiro, um plano, para depois ir encaixando nisto investimento e recursos e o que for necessário.
Mas Crato também acha que há falta de planeamento.
Eu só vou acabar com a última coisa. O que nós também aprendemos muito foi isto que a doutora Marta já disse há pouco, que é como é que nós somos capazes de comunicar de quase todos com todos e incorporar mecanismos de feedback, a doutora Manuela saberá melhor, num mecanismo de comunicação para que entre o emissor e o receptor haja uma maior simbiose, diria eu. Porque o que acontece às vezes é que, passada a fase de grande aflição, há um gap grande entre o que os cientistas, a saúde pública, os governos dizem e emitem e o que as pessoas querem ouvir, como aqui foi dito, em determinada altura as pessoas não estavam receptivas para ter más notícias.
Nós temos de ter a ideia de que as pessoas estão em estádios diferentes. Tem a ver com a comunicação da ciência e com o público e das questões da saúde pública. É que as pessoas estão em estádios diferentes de aceitação da comunicação. E nós temos uma comunicação homogénea para todos. E o que me parece muito importante é que temos de comunicar em função do sentido e do entendimento que as pessoas, e da fase que estão para a adesão ou não a determinadas políticas. Penso que o trabalho da saúde pública e da psicologia social será muito importante nesta área, da comunicação da ciência e da comunicação da saúde. Acho que é muito importante, acho que devemos evoluir nesse sentido. Eu penso que as escolas de saúde pública já estão bastante avançadas neste sentido. É preciso agora trabalhar mais. Peço desculpa, interrompi,
não,
era o professor.
Estávamos a falar de planeamento e também de tudo aquilo que ouviu aqui.
Um tema um pouco diferente. Sobre o aspecto educativo, eu não tenho, sobre o que se deveria ter feito, não, em geral, em relação à pandemia, não tenho uma opinião clara. Eu tenho a honra de pertencer ao Conselho Científico de Educação Nacional Francês, do Governo Macron, que é um grupo de cientistas que discute temas de educação. Um dos temas que têm sido discutidos é o problema da pandemia. O Governo francês tem imenso orgulho em ter encerrado as escolas o menos possível. E isso foi discutido na última reunião do Conselho, o antigo ministro esteve lá também, encerrar as escolas o menos possível, e graças a isso eles conseguiram que as perdas em relação de aprendizagem da pandemia fossem menores. O mesmo na Suécia. A Suécia também conseguiu resultados razoáveis porque encerrou o menos possível. Agora, este aspecto, eu nunca falei sobre ele porque não é a minha especialidade, não tenho certezas sobre este tema. Agora, há coisas que eu tenho certezas. É que o país não estava preparado do ponto de vista educativo para a pandemia e não está a preparar-se. E não estava preparado por duas razões claras. A primeira razão, desculpem, vou ter que ser claro. A partir de 2016 destruímos o currículo e a avaliação. Isto foi o que aconteceu. O currículo e a avaliação foram destruídos a partir de 2016. O currículo, aquilo que havia, que eram metas curriculares, um programa, etc., foi transformado em aprendizagens essenciais, coisas dispersas, coisas pouco avaliáveis, coisas pouco claras, e, portanto, a exigência em relação ao ensino abandonou-se. E destruiu-se a avaliação. Porque nós tínhamos provas finais de quarto ano, de sexto ano, tínhamos provas sérias no nono ano, tínhamos provas sérias no décimo segundo ano, e isso desapareceu. Quer dizer, as provas foram simplesmente abolidas, as de quarto e sexto ano de escolaridade. Foram postas a meio dos ciclos, o que é uma coisa que não faz sentido nenhum. É como um médico não ser avaliado no fim dos seus estudos de como médico, mas a meio dos estudos, no segundo ano de medicina, é avaliado. Depois não volta a ser avaliado. E, portanto, tem o diploma de médico sem ser avaliado quando acaba a medicina. É uma coisa completamente absurda que foi feita. E isto levou-nos a que nós não percebêssemos na altura como é que estavam os estudantes em relação à pandemia. Nós não percebemos isso. E não só não percebemos isso, como o Ministério da Educação teve uma atitude altamente reprovável, que foi dizer-nos que tudo estava bem. Repare-se, até um mês antes da saída do PISA, que é um mês antes, é quando o Ministro da Educação recebe um envelope fechado com os resultados de Portugal. Até um mês antes do PISA, o Ministério da Educação dizia que o plano de recuperação das aprendizagens está a funcionar. Nós estamos melhor do que antes da pandemia. Quer dizer, as pseudo-avaliações do Ministério da Educação é nós estamos melhor do que antes da pandemia. Eu tenho um livro que recente acabou de sair, chamado Aprender. A doutora Graça Freitas está a olhar para mim com o ar muito... Acabou de sair.
Está a ler o título do seu livro.
O primeiro capítulo é exatamente sobre isto. Sobre
está à venda,
nós...
Está à venda já?
Já está, com certeza. Obrigada. Eu tenho imenso gosto de lhe oferecer
este livro. Então pois com o autógrafo. Obrigada.
Com todo o gosto.
Nós não temos
eu
direito.
Eu só trouxe um porque eu queria recordar-me das datas e isso, mas nós,
mas então para as datas eu depois peço de novo.
É da Fundação Francisco Lobel dos Santos e é daqueles
livros. Eu conheço esses livros, são muito bons.
Muito fininhos, muito bons, sintéticos, muito bons. Eu procurei ser o mesmo, muito baratos.
Custa, muito bons.
Custa, salvo 4 euros.
É, 3 euros e tal, 4. Enfim,
mas deixa-me só
e
voltar.
E há PDF agora, também.
E também há PDF. Mas
estou muito interessado em saber os resultados da PISA, do PISA.
Agora, o que é importante, o que é que eu queria dizer que é importante, é que para a aprendizagem, as perdas de aprendizagem que nós tivemos com a pandemia foram negadas pelo Ministério da Educação. E nós hoje só soubemos que houve perdas de aprendizagem muito graves com o PISA. E depois com o Teams e com o Pearls. Isso é que nos revelou que os alunos, com a pandemia, perderam. Claro que os alunos vinham em perca desde 2016, também é preciso dizer-se isso. Desde 2016 vinham em perca, exatamente por estas razões que eu disse, que é o currículo menos exigente e não existir avaliação. Portanto, desde 2016 que os alunos vinham em perca. Mas nós perdemos com a pandemia mais do que perderam países com paragens de escolas equivalentes e com situação económica equivalente. Portanto, nós perdemos mais com a pandemia do que perderam outros países. E já vínhamos a perder. Portanto, nós, essencialmente, nós agora, este ano, nós estamos com cerca de um ano ou um ano e meio de escolaridade abaixo do que estávamos em 2015. Nós, em 2015, se compararmos com os inquéritos internacionais, o que se passou, como estávamos em 2015 e como estamos hoje, isto para os alunos de quarto ano de escolaridade em matemática e ciências, para os alunos de 15 anos no PISA, etc. Se nós compararmos, nós temos um ano e meio atrasados. Ou seja, os alunos do atual nono ano é como se estivessem no sétimo ano e meio. O que é dramático para a situação portuguesa. E, portanto, nós temos que responder a isto. E temos que tirar lições disto. As lições, para mim, são essencialmente estas duas. São as lições de que nós precisamos ter uma avaliação séria, fiável, que nos diga aquilo que, de facto, se está a passar e não estar à espera que o PISA apareça de cada 3 em 3 anos, agora de 4 em 4. E, em primeiro lugar, temos que ter um currículo muito exigente e muito claro. E isso não tivemos. E, portanto, isso agravou-nos agora e está-nos a agravar a saída da pandemia.
Marta Temido, considera que... Sim? Marta Temido?
Sim?
Estava-lhe... Tem dito várias vezes publicamente que nada ou pouco se aprendeu com a pandemia. Para além daquilo que já falámos aqui, a lei de emergência de saúde pública, que não existe ainda, não passou do papel, o que é que não aprendemos mais que deveríamos ter aprendido?
Não aprendemos como... Não é só como portugueses...
A nível europeu também.
Hoje de manhã, antes de entrar neste programa, aqui no Parlamento Europeu, na Comissão de Saúde, discutimos alterações ao Regulamento Sanitário Internacional. Para aqueles que não sabem, estamos a falar de um documento que existe, que rege, que disciplina, que tem, contém as regras designadamente relativas à gestão de pandemias nos países subscritores. O tema das alterações que estão a ser propostas e que visam melhorar esse Regulamento Sanitário Internacional é contestado por muitos Estados-membros da União Europeia. E não é contestado por discordarem de aspectos técnicos das alterações. É contestado porque entendem que a soberania dos Estados-membros não pode ser ultrapassada por aquilo que é uma intervenção global da Organização Mundial de Saúde. E, portanto, o que nós estamos a discutir, nós podemos discutir o micro, que é importante, naturalmente, mas também não podemos esquecer o macro. E o macro que nós temos neste momento é um contexto global profundamente adverso à ciência. E não consigo conceber maior obstáculo a que se planifique uma resposta a uma pandemia do que uma aversão à ciência. À ciência entendida numa forma, em sentido correto, digamos assim. Não é a ciência que responde a tudo, porque um dos erros que se cometeram na pandemia foi pensar que a ciência tinha respostas para tudo. A ciência não tem respostas para tudo agora. Poderá ter amanhã. E, portanto, não é por não ter as respostas para tudo agora, não é por o conhecimento ser um acumulado e ir sendo feito à medida que, designadamente, que vamos investindo, como disse anteriormente o professor Miguel Castanho, que nós devemos desistir da ciência ou devemos desacreditar. E o que me parece que neste momento temos é um contexto global onde a força dos negacionistas e da desinformação é muito maior do que aquela que era quando começámos a lidar com a Covid-19. E, portanto, não é só a lei de saúde pública, é também a estrutura internacional e designadamente a Organização Mundial de Saúde que estão a ser postas em causa. Aparentemente não se percebeu que neste tema, e outros haverá, o que afeta um país pode afetar os outros. Não se percebeu aquela lição muito simples das vacinas, que era ninguém está a salvo até que todos estejamos a salvo. Aquilo que era um slogan e que era simples de perceber e que tinha uma compreensão rápida naquele contexto, parece ter desaparecido. E, portanto,
Doutora Marta,
bem entendo, quando se diz que as unidades de saúde públicas precisam de ser reforçadas, que o PRR precisa de futuros PRRs, precisam, no seu desenho europeu, porque não é uma questão de desenho português, é uma questão de desenho europeu, ter mais preocupação com a saúde pública, mas, insisto, o contexto não é o de
Doutora Marta Temido.
Nesse sentido. E por isso também este tipo de...
Posso ser eu a fazer-lhe uma pergunta?
Agora temos aqui Marta Temido, Miguel Castanho, que quer fazer uma pergunta.
Doutora Marta, gostava de fazer uma pergunta, porque o mais intrigante para mim no mundo moderno é porque que as pessoas abdicam de um bem que é mais que óbvio, é mais que evidente, como, por exemplo, as vacinas contra o sarampo, não é? Como é que no mundo rico, como nos Estados Unidos, neste momento, as pessoas abdicam de um bem que têm e voltamos a ter mortes por sarampo e quase uma epidemia de sarampo nos Estados Unidos? É, portanto, esta é a grande pergunta do momento, da mesma forma que as pessoas abdicam da informação credível e da verdade certificada para se entregarem notícias falsas e a sistemas completamente descredibilizados de circulação de informação. Porque é que as pessoas se entregam de livre vontade a um problema quando têm a solução nas suas mãos? Quer seja na ciência com as vacinas, quer seja no mundo da comunicação e da informação. Não sei se a doutora Marta Temido, enfim, isto vem no seguimento do que estava a dizer.
Quero responder,
se tem resposta para
esta. É uma questão muito genérica, não é? Uma questão muito global, não é?
É uma questão extremamente global. E também é uma grande questão porque é que as pessoas fazem isto, se é por ignorância ou não. Porque não é no mundo dos iliterados que isto acontece.
Pois não.
Mas porquê é que teríamos mais resistência hoje às vacinas? Alguma resposta para isso, Maria Manuela?
É mais
Manuela?
Visível, pelo menos é mais frontal.
A primeira resposta é porque é permitido. Quer dizer, a vida é muito mais confortável hoje, o perigo não está ali, não espreita à porta. E brincar com o perigo torna-se uma coisa mais fácil.
Mas há uma certa fadiga também.
Porque não há um fator novo. Nós temos um Eurobarómetro de 2017-2018. Tenho este em concreto, porque na altura fiz um projeto de intervenção precisamente na questão das taxas de vacinação na área da Amadora. E Portugal, nessa altura, já tinha uma aceitação de vacinas acima da média, quer dizer, 90-98%. E sempre fomos bons em PRV, mas havia países da União Europeia com taxas de aceitação de 60-70%. E, portanto, há bolsas de hesitância vacinal. E, portanto, não é um fator novo com a pandemia. Eu creio que foi exacerbado. Aliás, falávamos há pouco em off vários daqueles fatores que foram sendo exacerbados pela pandemia. Eu creio que este foi um desses, claramente. E eu creio que poderá ter a ver também com a extrema politização que foi feita destes processos. E, portanto,
não
e a pandemia...
é só um problema dos Estados Unidos. É que nós não é só, pensamos que o Eurobarómetro...
Nós na Holanda temos pacotes...
Mostra que na Europa... Há pacotes de resistência às vacinas, há pacotes de anticipação.
Há muitos anos, exatamente.
Graça Freitas, como é que se resolve esta questão?
Se eu tivesse respostas. Mas eu acho que são os ciclos da sociedade, os ciclos globais. Agora são ciclos globais, não são ciclos nacionais. Isto que a doutora Marta Temido disse é um fator preocupante, porque até agora, até recentemente, até há 2-3 anos, até à altura da pandemia, nós tínhamos um grande referencial internacional, que era a Organização Mundial da Saúde, que era constituído pelos países membros, por todos, que acordaram um regulamento sanitário internacional que define as regras básicas para os países se protegerem e protegerem os outros países. Portanto, é um entendimento global para proteção mútua.
Mas consegue entender porque não, é que haveria não, tanta resistência?
E agora há, de facto, uma resistência muito grande, mesmo na Europa, como se viu, em nome da soberania nacional. Isso. Portanto, esta questão de que um tratado pandémico internacional pode interferir nas suas orientações, nas suas guidelines, com a decisão soberana de um país. Esse é um problema político grave. É como se vê neste momento as instituições. E há uma crise institucional e nós não nos podemos esquecer disso. E o problema da Organização Mundial de Saúde e de outras organizações internacionais, e na Europa temos o ECDC, é que estão a ser vítimas dessa crise. Isto por um lado. Por outro lado, foi o que disse aqui o professor Miguel Castanhé. Como é que se percebe, e se calhar as pessoas que estudam os comportamentos saberão melhor que nós, porque parece que as pessoas seria lógico que aceitassem o que nós achamos que é um bem para elas, mas não é assim que as pessoas percepcionam.
As pessoas não percepcionam
o que nós lhes estamos a querer. Eu às vezes lembro-me daquela história, eu desculpa, mas eu vou dizer isto porque eu tenho a idade suficiente para dizer. Às vezes eu sinto que a ciência, os cientistas, a saúde pública, os governos, parece que querem ajudar a velhinha a atravessar a estrada quando a velhinha não quer atravessar a estrada. Agora, porquê é que ela não quer atravessar a estrada? Porquê é que as pessoas resistem a um bem? Porquê é que resistem à vacinação? Eu às vezes penso assim, as pessoas resistiriam à água potável? Se perguntássemos, se lhes dissessemos, olha, nós temos a água potável porque a desinfetamos e com químicos e você quer uma alternativa? Quer dizer, há aqui movimentos sociais, movimentos políticos e da sociedade num todo que têm que ser muito estudados.
Maria Manuela Calheiros, consegue...
A resposta depende disto.
Vamos ver se há uma resposta, porque a psicologia nos dá respostas.
Do comportamento.
Porque é que as pessoas não querem vacina?
Eu acho que concordo completamente que é um descrédito generalizado em relação à ciência.
E, portanto, mas porquê?
Porquê? Porque há muitos resultados científicos que não são replicáveis. E também há muitos políticos que dão muito pouca importância à ciência. Portanto, há uma cultura de dar pouca importância à ciência. E claro que se este fenómeno vem de cima para baixo, ele é absorvido pelo grande público. Portanto,
mas a Direção-Geral da Saúde faz muitos alertas e incentiva a vacinação.
Nós estamos a falar muito das questões da saúde, mas a ciência vai muito para além das questões da saúde.
Claro, claro.
E cada vez mais a saúde, eu não me quero meter nos assuntos de saúde porque sou da psicologia, não sou da medicina, cada vez mais as questões da mudança comportamental podem ter muito a ver com a saúde. Portanto, a saúde não pode funcionar sem investigar ou estar próxima de cientistas que trabalham as questões da comunicação e da aceitação e da mudança comportamental. Porque, sobretudo, a saúde pública pretende, o objetivo final é a mudança comportamental, isto em termos de prevenção e da forma como as pessoas lidam com o perigo.
Portanto, mas há explicações para o chamado negacionista?
Eu tenho uma que até pode ser generalizável em relação a outras áreas. Eu acho que as sociedades individualistas, isto tem a ver também com questões até políticas, internacionais, etc. As sociedades mais individualistas estão cansadas de que se lhes diga o que é correto. O que é socialmente correto, o que é saudavelmente correto. As pessoas não querem muito ter orientações. Isto nota-se mesmo em alguns partidos mais extremistas de direita. Poderá ter a ver com este fenómeno das pessoas estarem cansadas de lhes dizerem o que é que devem fazer.
Miguel Castanho.
Depois ainda queria falar da ciência, mas...
Por causa das pessoas dizerem o que é correto. E isso também se colocou muito durante o período da vacinação, da adesão à vacinação, durante a pandemia, etc. É claro que não podemos ser paternalistas e não vamos ser nós cientistas, enfim, quem está mais por dentro do processo científico, que diz a cada pessoa o que é que deve fazer, ou o que é que vai fazer, ou o que então vai fazer. Não sejamos paternalistas a esse ponto. Aquilo que se deve pedir às pessoas é que olhem para prova, para a evidência, para os factos à sua volta. Reparem que o que é que acontece na China assim que se forma aquela grande massa que foi depois o centro pandémico, isto é, quando se começou a descontrolar em Wuhan. O que é que a China faz? Adota a medicina ocidental, constrói hospitais. As primeiras imagens da pandemia é a construção de hospitais. De quê? De medicina ocidental. O que é que vai resolver o problema da pandemia? Qual foi a grande arma contra a pandemia? Foram as vacinas desenvolvidas pelo método tradicional da medicina ocidental.
Mas o argumento de terem sido vacinas rapidamente colocadas em circulação, isso assustou as pessoas.
Mas isso é um fator.
Isso é legítimo.
Isso é legítimo. Esse receio é legítimo e não devemos ser, não deveríamos ter sido, por vezes, paternalistas. Agora, é um facto que foram os métodos da ciência ocidental, foram os métodos da medicina ocidental que foram adotados e que conseguiram, de facto, controlar a pandemia. Eu nos cálculos por alto, estimei que se tivéssemos deixado o vírus à solta, teríamos tido 150 milhões de mortes em vez de ter tido 20. Infelizmente, com confinamentos e vacinas, etc., conseguimos reduzir muito o impacto da pandemia. Mas aquilo que se deve pedir é que as pessoas olhem à sua volta e o que é que fez diferença na sua vida. E tudo aquilo que têm à sua volta, a água potável, a luz elétrica, tudo isso veio de processos de ciência que se transformou em tecnologia, tecnologia que se transformou em produtos, e os produtos resultam em benefício das pessoas, isto seja, estejamos a falar de medicamentos, de vacinas, automóveis, água potável, telhas que estão no telhado, mas foi o processo...
E o que é que vai acontecer com as novas gerações?
Eu
estou completamente de acordo com isso. Mas acho que nos devíamos preocupar muito com as novas gerações. Porque as novas gerações, neste momento, têm um estilo de ensino que privilegia as competências e que não está a valorizar como devia valorizar o conhecimento. Quer dizer, o conhecimento para os nossos jovens é algo que devia ser muito valorizado e não está a ser.
Eu sou um profissional do conhecimento. Ninguém concorda mais do que eu.
Portanto,
o conhecimento em si é um valor.
Exatamente. E esse valor do conhecimento
é a produção de conhecimento.
As próprias orientações curriculares que privilegiam as competências ciências privilegiam a capacidade de ação em vez de valorizarem o conhecimento, que é algo extremamente importante, também não ajudam a que a nova geração esteja mais aberta para tentar entender, para tentar conhecer. Muitas vezes a nova geração o que diz é...
Eventualmente uma das chaves é essa, é a desvalorização do conhecimento.
É uma chave muito importante, que é a chave para o futuro. É que nós, em relação, nós estamos a falar de uma sociedade que está, infelizmente, a evoluir em muitos aspectos não da melhor maneira. Nós sabemos isso, vemos à nossa volta a guerra, vemos tudo isso.
Na prática, o que acabou a pandemia foi a guerra, não é? Na prática, foi a invasão da Ucrânia.
O problema da guerra, o problema do respeito pelas vacinas, o respeito pela ciência, etc. Tudo isso não está evoluído da melhor maneira. Agora, o que é altamente preocupante é que a nova geração não esteja a ser melhor que a nossa e que não consiga ultrapassar isso. E a nova geração não está a ser educada desse ponto de vista.
Ou da valorização do conhecimento.
Da valorização do conhecimento. Porque há uma doutrina que tem uma grande penetração nas escolas e nos ministérios, não é só em Portugal, que é a doutrina de que o conhecimento em si só vale quando é aplicável.
Uhum.
E essa ideia de que o currículo deve ser baseado em competências é algo que está a destruir o nosso ensino e está a destruir o respeito dos jovens pelo conhecimento, que devia ser algo extremamente disseminado. Uhum. Quer dizer, porque é que serve saber quem era Júlio César?
Não
tem objetivo imediato. E nós devemos ensinar quem era Júlio César.
Mas mesmo o financiamento para a ciência mudou nos últimos anos, porque nós praticamente temos de fazer projetos aplicados para conseguirmos financiamento. A investigação fundamental, pelo menos na área da psicologia, é muito menos apreciada hoje em dia para financiamento do que tudo tem que ser aplicado. Quando a investigação fundamental é fundamental para depois passarmos à aplicação. Mas em relação à ciência e às dificuldades às vezes de replicação de resultados de investigação experimental para depois com o grande público, o que me parece que agora está a acontecer é tornarmos a investigação num processo mais translacional. O que é que isto quer dizer? A investigação tem várias fases e passa-se de facto da investigação de laboratório experimental com determinados tipos de participantes que muitas vezes até são homogéneos. Por exemplo, há muitas áreas da saúde que são investigadas em laboratório sobretudo com homens e não com mulheres, o que é interessante. Depois poderão nos... Já não tanto, mas ainda há questões de género
sobretudo
a esse nível.
Em Portugal já não é
assim. Mas há muita medicação que ainda tomamos resultante.
Sim, mas não interessa se foi feita por homens, se foi feita por mulheres.
Não interessa por causa das mudanças hormonais e se ela é adequada ou não.
Não, se for bem feita, se respeitar essas mudanças hormonais, estamos a falar de preocupações, não é tanto quem faz.
Não, quem faz é. Em quem é que é testado era o que eu estava a falar.
Não
estava a dizer quem desenvolve. Mas
vamos então avançar com esta questão para passarmos ao teletrabalho.
Deixemos isso. O que me parece é que os resultados de investigação laboratorial depois deveriam ser testados em outros processos com populações mais específicas, digamos, com grupos sociais mais específicos.
Para dar mais segurança também, não é?
Para dar mais segurança e para ser aplicado tendo em consideração clusters de necessidades da população. Porque esta ideia de termos uma resposta para todos igual parece-me que não resulta.
Graça Freitas, as vacinas e o descrédito.
Pois, isto é um processo que vem de trás, a dimensão é que é diferente. Eu concordo com o que foi dito pelo professor Crato, há aqui uma mudança, de facto, sociológica. Eu não sou dessas áreas, mas há qualquer coisa que está a mudar na sociedade. Há muitos anos que estão descritos nichos de resistência à vacinação. A Holanda é um país que é um exemplo
mais
dessa resistência. Muito avançados. E está muito estudado que a aceitação das vacinas é um contínuo. E o que é que isto quer dizer? Que num extremo desse contínuo está os que convictamente há muitos anos recusam todas. Não gostam, não querem, é por motivos religiosos, motivos filosóficos, sobretudo, a sua filosofia de vida, a sua maneira de estar na vida não é compatível com a administração daquele tipo de medicamentos. Esses são os que estão na ponta, aquilo que hoje chamaríamos negacionistas mesmo. No outro extremo estão um grupo de cidadãos que aceita tudo sem nenhuma reserva. Se fizéssemos agora um questionário aqui aos portugueses e perguntássemos que vacinas é que levaram na última vez que foram ao centro de saúde, ninguém faz a mínima ideia. As pessoas vão lá, está no calendário, são injetadas e vêm-se embora todas contentes. E se fosse, se lhes perguntassem, em determinada altura, aqui em Portugal, nós juntamos à vacina do tétano uma dose reduzida da vacina da difteria, passou a ser TD. Ninguém em Portugal sabia.
Ninguém questionou.
A não ser uma professora de imunologia portuguesa que estava nos Estados Unidos, veio fazer o reforço do tétano e viu lá escrito no boletim, em vez de ser um T e um D. E foi inquirir o que era aquele D. Bem, isto para vos dizer que aqui dá um contínuo. E depois há as pessoas que hesitam, há hesitação em vacinar, têm dúvidas, mas essas dúvidas podem ser resolvidas e, portanto, essas pessoas são recuperáveis com a ciência, com a explicação, com a comunicação para o processo de vacinação. Pois há as pessoas que são as complacentes. As complacentes são aquelas que já estão tão satisfeitas com os resultados que obtiveram, que não conseguem ver que no futuro o que obtiveram podem perder. E essa complacência social também é terrível, que é o deixa andar. Eu tenho uma vacina para fazer, mas se não for hoje, há de ser amanhã. Se não for amanhã, há de ser daqui a 2 anos, porque essas doenças não existem. E isto aplica-se a muitas coisas, esta complacência social. Olha, deixa andar, que logo se vê.
E, portanto, mas isso reforça a ideia de que é importante uma comunicação mais assertiva e mais clarificadora.
É muito importante, e sobretudo estudar estes diferentes compartimentos.
Que é difícil para as pessoas que não têm conhecimento.
Isto faz parte da sociedade como um todo. E, portanto, o que é que vai desde os que negam totalmente, todas, e por motivos profundamente enraizados, os que aceitam tudo também sem nenhuma contestação, e no meio está tudo. Estão os hesitantes, os complacentes, os que têm
então. São um dos que aceitam. O médico diz-me, tens que tomar esta vacina,
pois
e eu tomo.
Até eu.
A vacinação é uma discussão.
Miguel Castanho.
A vacinação é uma discussão particular. É. Há a questão do negacionismo em geral, depois há a questão da vacinação. Onde
estamos a falar aqui da Covid-19, não é? Pronto, em relação a uma possível pandemia. Ou uma futura pandemia.
Porquê?
Se acontecer.
A sociedade é de facto, está muito centrada no indivíduo, como dizia aqui a doutora Manuela Calheiros. É cada vez mais individualista nesse sentido, em que o indivíduo tem, como tem muita informação, tem muita exposição, o coletivo recua e a decisão individual, a minha comunidade é aqueles que pensam como eu, não são aqueles que vivem à minha volta. E na vacinação, embora a decisão seja individual, obviamente, o impacto é coletivo. Quer dizer, se nós decidíssemos coletivamente, deveríamos decidir vacinar-nos ou não. Porque a não adesão de alguma fração da população compromete o impacto coletivo.
Coletivo.
Não é? E como o coletivo recua, o facto de alguns recusarem a vacinação expõe todos ao risco. É o que está a acontecer com o sarampo. O sarampo deixou de ser um problema, foi durante a segunda metade do século XX, deixou de ser um problema
grave
para imensas áreas do globo, e agora, porque alguns indivíduos vetam, a comunidade fica em perigo. A vacina tem este caso muito particular. É que nós estamos a basear-nos em decisões individuais, mas o impacto é absolutamente coletivo.
Absolutamente.
Aliás, não é como fumar ou não fumar.
Depende dos vírus.
Sim,
porque
nos dão imunidade de grupo.
A imunidade de grupo basta às vezes 50%, outras vezes é necessário 99%. Sim,
mas o caso do sarampo, por exemplo, é que a contagiosidade do sarampo é muito imensa.
Muito elevada.
Mas eu só quero dizer uma coisa muito rápida. Nós falamos das vacinas, mas eu acho que as vacinas devem ser apenas o exemplo de como estas situações devem ser abordadas. Primeiro, porque existem vacinas há muitos anos, portanto é uma coisa que está relativamente estudada. Depois tem aquilo que foi dito aqui pelo Guilherme, é uma medida preventiva potentíssima. Para quem estuda, para os cientistas, para nós, para os que aqui estamos, é um bem, tem um valor. Tem um valor individual e tem um valor social e, portanto, parece-nos que é uma medida, enfim, que seria de fácil aceitação. Tem estas questões de vacinas mais tradicionais, mais antigas, mais conhecidas, mais testadas e das novas vacinas que resolvem grandes problemas, que foi o caso do Covid e que já vinha a sua investigação do passado, não surgiu assim espontaneamente. Está muito estudo anterior, é preciso que se diga. Mas eu acho que é importante estudar isto como um case study, no fundo, porque isto espelha o comportamento da humanidade. até para uma medida, volto a dizer, preventiva, que evita doença, sofrimento e morte, que tem um benefício individual e um benefício social. Parecia-nos-ia que era a medida perfeita. E durante muitos anos foi considerada a medida perfeita, quando nós tínhamos uma mortalidade infantil brutal, uma taxa de mortalidade por doenças evitáveis pela vacinação brutal, quando tínhamos o pavor da poliomielite, a paralisia infantil, não havia pessoa que não se fosse vacinar. Todas essas coisas, esse medo desapareceu. E, portanto, muitos medos desapareceram na sociedade. E, portanto, a sociedade não está disponível, como aqui já foi dito, para que lhe digam o que é que tem que fazer.
Ainda não é
olha,
muito...
agora vacine-se que isso lhe faz bem. E as pessoas pensam, olha, então, não me vacino e não me acontece.
Mas ainda no âmbito da prevenção...
Pois, eu já estou bem.
Ainda no âmbito da prevenção, os cuidados de higiene, por exemplo, principalmente com as mãos, desapareceram praticamente. Seria importante ter mantido estes hábitos de andar com o álcool gel?
Isso é uma coisa que me faz imensa impressão. Quer dizer, eu tenho relutância, em geral, a apertar as mãos às pessoas. Em geral. Porque vem-me de aí. E, sobretudo, estou a almoçar e vem uma pessoa ter comigo e estendo uma mão. Eu acho isto uma coisa...
Ao beijar, dava a gente só.
Acho isto uma coisa terrível. Nós não aprendemos uma série de coisas com a pandemia. Por exemplo, porque é que as portas das casas de banho não abrem todas para fora? E é preciso puxar com as mãos a porta de uma casa de banho pública. E são mudanças pequenas que acho que não percebo como é que não começaram a ser mais feitas. Talvez já a nossa psicóloga saiba interpretar. São pessoas que querem esquecer esses maus tempos. Não
as
sei.
Pessoas querem esquecer, Manuela Calheiros?
Eu acho que sim, que querem esquecer, e nós andamos todos muito preocupados, quem trabalha muito centrado neste tipo de questões, mas o público em geral tem outras preocupações agora.
Do que andar com o álcool gel.
Do que andar com o álcool e de facto...
Já não pensamos em vírus.
Mas faz mais impressão, por exemplo, quando as pessoas continuam a ir constipadas, com um vírus
indefinido,
e continuam a ir, quer dizer, estão ali a suar-se e a descer para cima das outras pessoas, esse a mim incomoda um bocadinho.
As pessoas irem trabalhar doentes.
Com o Covid, de facto, nós percebêssemos que, e então com a questão do teletrabalho, ou pelo menos com a possibilidade naquele dia do teletrabalho, da pessoa evitar estar presente junto dos outros.
Eram hábitos que já deviam existir antes da pandemia.
Muito bem, vamos falar então do teletrabalho.
Uma coisa muito rápida em relação a estes hábitos. Há uns que são simplicíssimos. Nós entrávamos, quando era possível, entrar nos elevadores nas fases da pandemia que nos permitiam isso. Lembro-me que a recomendação era cada pessoa virada para a parede e, de preferência, sentar a espirrar, encostipado e a tossir. O presentismo, como dizia a doutora, a sua professora, é exatamente isso. Está doente, não vai presente, não vai. E não fica orgulhoso ainda de estar a espirrar dentro do elevador e dizer, olha, estou com uma gripezita e até vim trabalhar. E dizem aquilo com imenso orgulho. Isto é uma coisa estranha. E há tantas medidas que são tão simples, ainda agora nas filas para pagar numa bomba de gasolina. Eu sou pequena, quer dizer, e tenho as pessoas encostadas a mim, nas minhas costas,
na praia.
Respirarem para cima de mim, quer dizer, eu olho para trás a ver se elas ficam,
eu acho
se convencem,
se convencem,
está bem, mas a discoteca é um sítio, ok, que é assim, por natureza, senão não era uma discoteca, agora na fila, aquela história da distância, eu não estou a dizer 2 metros, mas 1 metro era bom, e não estarmos todos, de facto, a respirar, e quando eu não avanço na fila, quando deixo um intervalo entre as pessoas,
olham para os outros encostam-se atrás. Não é?
Exatamente, e qualquer dia estou à espera de levar um empurrão. Portanto, vamos ver.
Mas isso pode ser
depois
porque é conhecido.
Depois aqui à professora Manuela para dar resultado desta minha experiência sociológica.
Mas não consegui dizer porque não foi oportuno, mas penso que agora é. É o significado que nós atribuímos às coisas. É muito interessante a reação de vocês os dois, de autoproteção, etc., e dessa preocupação que têm.
Não querem beijinhos.
Não querem, é mas apertos de mão.
Senti mal porque eu estendi a mão.
Mas é o significado. Também eu acho que o nosso comportamento tem muito a ver com o significado que atribuímos ao sofrimento, à situação, etc. Portanto, a maneira como interpretamos e como vivemos a situação é muito ligada a esse significado e à ideia que temos disso.
O trabalho sofreu uma grande alteração, principalmente durante o confinamento, com o teletrabalho. Foi importante? Graça Freitas.
Foi importante. Eu não tenho conhecimento,
não
vou ser muito rápida.
Não.
Nós no Ministério da Saúde não ficamos em teletrabalho. Nós nunca confinamos e isso é uma experiência. Eu tenho alguma pena, vou ser sincera. Vou dizer, acho que isto é uma heresia, mas eu tenho alguma pena, exatamente. Quando as pessoas me falam das experiências do confinamento, da culinária, da bricolagem. Há aqui uma pessoa na Antena 1 que fazia pregadeiras e que me mandou até algumas.
Andréia,
estou muito grata porque me mandava, portanto, as pessoas pessoas faziam
as famosas
pregadeiras, mas as pessoas faziam de trabalhos manuais e mandavam. Bom, eu não tive essa experiência. Em relação ao teletrabalho, também só tive tangencialmente, porque a maior parte das pessoas com que eu trabalhava, as minhas equipas de médicos, saúde pública, as pessoas que faziam investigação, as pessoas da virologia, da academia, estavam mais ou menos presencialmente sempre. Portanto, eu não tenho, ficaram algumas pessoas sim em teletrabalho durante uma fase reduzida. Portanto, eu não tenho uma experiência, nem estudos, nem estudei o fenómeno e, portanto, não me vou pronunciar, nem tive a experiência prática de viver num ambiente em que a maior parte das pessoas estava em teletrabalho. Não foi assim. Claro que tive muitas videoconferências, a história dos pijamas e das coisas todas que aconteceram e os gatos a passar e, sei lá, as coisas mais incríveis. Eu descobri que os gatos são, de facto, bichos do pior para
Marta
estragar
Temido,
as
não
videoconferências.
Não sei se Marta Temido está connosco ainda a partir de Bruxelas, se está a ouvir. Ainda não, já vamos chamar novamente. Manuela Calheiros, esta questão do teletrabalho foi importante, as pessoas sentiram que...
Ouvi-los!
Marta Temido, estávamos a falar do teletrabalho, também não tive essa experiência, não é?
Não tive essa experiência, mas o teletrabalho tinha a mesma lógica que tinha a suspensão de atividades letivas, não é? No fundo, o objetivo era evitar contactos entre as pessoas. E, portanto, o teletrabalho, com as suas consequências boas para efeitos de controle de contactos, mas menos positivas para efeitos de produtividade e para efeitos de convivialidade social e de integração, existiu. O que gostava de sublinhar a propósito do teletrabalho é o mesmo que sublinhei em relação à questão das aprendizagens, é que nós demorámos muito a regressar a hábitos anteriores e, em alguns setores, não regressámos mesmo de todo em todo.
Nomeadamente na saúde?
Há a decisão de aplicar medidas para evitar os contágios e depois há a forma como a sociedade se habituou à sua existência e se tornou mais, peço desculpa pela expressão, mas é a minha leitura, mais preguiçosa em relação às formas anteriores de desempenhar determinadas atividades. Nós temos, por exemplo, muito essa experiência com a integração de novos trabalhadores. Verificamos muito isso com as pessoas que, na altura da Covid, iniciaram o trabalho e foram integradas informaticamente, eletronicamente, e que depois nunca conseguiram desenvolver os mesmos laços de trabalho que outras que não tenham iniciado nessa fase. Mas não posso deixar de insistir que hoje há muitas entidades que mantêm a opção pelo teletrabalho. Houve até entidades que começaram a instituir prémios depois do Covid, como assinatura, idas ao ginásio, etc., para tentarem que as pessoas voltassem a ir trabalhar presencialmente. Portanto, a ideia de que houve uma fase em que todos estávamos fartos de estar em casa e queríamos era retomar os velhos hábitos é verdadeira, mas também há, de facto, uma alteração social profunda que fica. E não podia deixar de sublinhar isso.
Maria Manuela Calheiros, é importante o teletrabalho? As empresas deveriam ter continuado, dar continuidade alguma a esta forma de trabalhar?
Eu acho que o teletrabalho, de certa forma, permanece, não com a intensidade com que vivemos naquele período de confinamento, mas as pessoas continuam, muitas delas, a preferir trabalhar em casa do que no seu emprego.
Para a saúde mental pode trazer benefícios?
Eu acho que se for na medida exata, tem que ser na medida exata. Acho que as pessoas deverão ter ritmos de trabalho, de sair, de conviver, de estar com os colegas, de almoçar fora ou almoçar no emprego, não é? Acho que tem que haver a medida exata, mas não acho de todo que seja totalmente prejudicial as pessoas terem, porque acredito que há uma maior concentração e até possivelmente, depende das funções, uma maior produtividade. Por exemplo, para nós que temos várias funções, nós professores, que temos várias funções, por exemplo, a parte mais de escrita de papers, de preparação de aulas, etc., eu trabalho muitas horas em casa, sem desconcentrações, sem ter telemóveis, sem... muitas vezes sem comer, como dá-me fome às 4 da tarde, é quando como. Eu acho que há funções que podem resultar melhor trabalhando em casa, depende das condições que temos em casa, portanto
vai variando, Miguel Castanho.
Mas em outros setores da atividade, mesmo que seja na investigação, por exemplo, para quem tem que fazer trabalho bancado em laboratório,
claro,
obviamente não pode ficar em casa. Isto é, pode ficar em casa a fazer algumas coisas.
Mas se for possível conciliar,
mas
é o preferível.
Mas é um problema muito grande, porque pois, algumas pessoas na mesma equipa fazem trabalho administrativo, querem ficar em casa, pois. Outras pessoas não podem. E depois começam a surgir os desequilíbrios dentro de cada equipa. Dentro de cada equipa de trabalho e as discrepâncias.
E entre
isso
empresas
é um problema.
Também
há. E é um facto, e quero reforçar aquilo que disse a doutora Marta Temido, é que em equipas que já estão lubrificadas, em equipas que já das pessoas já se conhecem, algumas ficarem em casa, ou até ficarem todas em casa, inteira por períodos limitados. Mas em equipas pré-formadas, até funciona mais ou menos.
Bom, teledescanso é outra coisa, não é?
Mas para elementos novos, para integrar novos elementos nas equipas, para rejuvenescer equipas, é absolutamente terrível. Não se integra ninguém com a pessoa estando em casa e não conhecendo os outros.
Mas, por exemplo, as relações internacionais entre cientistas e equipas de investigação internacionais, de facto, está muito mais facilitado. As reuniões de por Zoom,
é verdade,
a comunicação...
Mas também
foi um progresso que nós fizemos.
Isso foi um progresso.
Isso já se faz
é muito
com naturalidade.
Natural
já não
trabalharmos
é verdade,
com equipas.
Mas também
estão estranhos com isso.
A facilidade da comunicação à distância da videoconferência arrasta outro problema, que é como é tão fácil o número de videoconferências para chegar a uma decisão também aumenta. Isto faz-me lembrar também o advento das impressoras e dos processadores de texto. Que antes, quando era na máquina de escrever, as pessoas rapidamente tinham que chegar a uma versão final. Porque não podiam estar sempre a escrever a mesma coisa. Hoje o número de revisões de cada documento está exponenciado, porque é tão fácil
circular. Mas também é muito participativo.
É muito mais fácil.
Hoje em videoconferência há uma, depois não se decide, depois há outra, depois há outra, depois há outra, depois há outra.
Miguel Castanho, estamos quase a terminar, ainda temos uns minutos. Gostaria de saber, e pergunto-lhe já assim, se há ou não o perigo real de vivermos uma nova pandemia. Os cientistas falam muito nesta matéria, têm falado.
Mas isso, sem dúvida. Mas sempre houve o perigo real de vivermos novas pandemias.
Mas agora está mais próxima uma nova pandemia ou não?
Isso aí é difícil. Nós sempre estivemos expostos ao perigo de pandemias. Só que nos fomos esquecendo delas ao longo da história. Nós, em 1918, tivemos uma grande pandemia de gripe. Esquecemos-nos dela, não se sabe bem porquê, mas diz-se que um dos fatores principais foram as guerras mundiais que sucederam. Curiosamente, nós tivemos agora uma pandemia e estamos em nova situação de guerra. Vamos esquecê-la? Agora, o que pode acontecer é que todos os desequilíbrios ecológicos a que estamos sujeitos na vida moderna, mais a mobilidade das pessoas, que é muito grande em todos os cantos do mundo, isso sim reforça o perigo de aparecimento
dessa
de novas
possibilidade. Nuno Crato, mesmo para terminar, ou quase a terminar, o que é que não podemos esquecer se aparecer uma nova pandemia, na área da educação, neste caso?
Não nos temos de esquecer que temos que manter uma avaliação do sistema de ensino muito rigorosa. Temos que saber sempre o que é que os alunos estão a entender, o que é que não estão a entender, e para isso há um sistema muito complexo que vai desde a interação entre os alunos e o professor até às provas estandardizadas nacionais.
Marta
Todo
Temido.
Esse sistema deve ser mantido.
Marta Temido.
Ou desenvolvido, porque neste momento não existe.
Dez segundos. O que é que não podemos esquecer se formos confrontados com uma nova pandemia?
Não nos podemos esquecer da importância da ciência e da confiança que temos que ter na ciência, ainda que ela não tenha as respostas todas que nós precisamos no momento em que nós precisamos.
Guilherme Duarte?
Eu creio, tendo em conta que a doutora Martimides já usou a questão da ciência, eu diria a nossa humanidade. E, portanto, eu diria que somos pessoas e somos humanos e, portanto, perceber que isto também vai ir ao nosso caminho de pessoas e, portanto, não vai ser tudo feito perfeitamente. E temos que,
mas o que é que não podemos esquecer?
Não podemos esquecer que, de facto, somos humanos e, portanto, e temos sensibilidades do humano.
Graça Freitas.
a solidariedade e a confiança. Eu acho que está muito minada a confiança nas instituições, desde as instituições científicas a todas as agências, dos ministérios, a tudo. E acho que tem que ser restaurada essa confiança, porque nós vamos precisar de um modelo qualquer de governação. E, portanto, solidariedade, confiança para gerar um modelo de governação com os cidadãos.
Manuela Calheiros, rapidamente.
Cuidar com letras maiúsculas das gerações mais novas.
Olhar para os mais jovens. Muito obrigada a todos, convidados para este debate. Graça Freitas, Marta Temido, Maria Manuela Calheiros, Nuno Crato, Miguel Castanho, Guilherme Gonçalves Duarte, apoio técnico de José Inácio, produção de Andreia Brito. O Consulta Pública regressa na próxima quarta-feira.